Neste segundo episódio sobre os 60 anos do golpe de 1964, vamos relembrar as histórias de políticos, sindicalistas e opositores à ditadura militar que sofreram perseguição do regime em Maringá e região. Estão nesta lista o vereador Bonifácio Martins, o sindicalista José Rodrigues dos Santos, o deputado federal Renato Celidônio, o advogado Laércio de Sotomayor, entre outros nomes que fazem parte da história da cidade. O historiador Reginaldo Dias, colunista de O Assunto é Política, nos ajuda a relembrar. Reginaldo, houve presos políticos em Maringá e região?
Sim, tivemos presos políticos em Maringá e na região. Aqui em Maringá, como eu já salientei, houve três grandes inquéritos envolvendo pessoas de Maringá. Um em 1964, outro na virada da década de 1970 e outro em 1975. Do inquérito de 1964, houve três condenações e duas detenções com cumprimento de pena. Cumpriram pena o vereador Bonifácio Martins e o sindicalista José Rodrigues dos Santos. Também condenado, o sindicalista José Lopes dos Santos nunca foi encontrado para cumprir a pena. Do que eles eram acusados? Eles eram acusados de promover luta social, luta em sindicatos, defender os trabalhadores. O vereador Bonifácio Martins, inclusive, teve como fato de acusação a defesa que ele fez dos favelados que foram erradicados da favela que habitavam à força pelo município no início da década de 1960. Isso significa que a ditadura criminalizava a luta social. Essas atividades em países democráticos eram perfeitamente compatíveis. Eram compatíveis antes de 1964, mas foram criminalizadas como se fossem atentados à segurança nacional depois de 1964. No início dos anos 1970, então, houve um outro inquérito que envolveu quase 20 pessoas de Maringá, a maioria jovens. Todos eles foram submetidos a um ritual de instrução bastante penoso, porque a legislação de segurança nacional permitia que houvesse um sequestro dos acusados. Eles ficavam incomunicados por 30 dias, sem direito a avisar a família ou a constituir algum advogado. Nesses 30 dias havia a instrução da primeira acusação. Podia haver tortura, mas mesmo se não houvesse tortura objetiva, havia uma situação torturante, que era a detenção. Essa detenção ocorria no quartel em Apucarana, que era mais especializado nessas operações. No final, todos os acusados foram inocentados, né? Mas as marcas da repressão ficaram porque foram acusados, sofreram atenção da detenção, da incomunicabilidade, do sequestro que sofreram das forças da ordem. E a terceira operação foi em 1975, depois das eleições de 1974, desencadeou-se uma operação para tentar conter o crescimento do MDB. E o bode expiatório foram pessoas acusadas de esquerdistas. Em Maringá, houve 5 pessoas, todas foram detidas e responderam a processo. No final, todas foram inocentadas. Dessas, a mais conhecida é o advogado Laércio Sotomayor, que também fizera parte do processo anterior. A professora Leonor Urias e o médico Salim Haddad. Né? Então, portanto, houve mulheres também detidas, tanto no processo de 1970 quanto nesse de 1975.
Que histórias você destaca, Reginaldo?
O fato que merece destaque é a perda de mandatos parlamentares. O vereador Bonifácio Martins, ele não chegou a ser cassado em 1964, mas ele teve que se evadir da cidade porque havia o temor de represálias contra ele e contra a esposa e as três filhas e duas filhas crianças. Ele viria até uma terceira filha depois. Houve manifestações na cidade e uma perseguição a ele, e ele temia que a segurança física estivesse em risco, então ele foi embora de Maringá e abriu mão do mandato. O segundo suplente, o primeiro suplente era o vereador José Rodrigues dos Santos, ele também evadiu-se, ele era sindicalista de âmbito nacional, não estava em Maringá, e só foi detido muito tempo depois. E o segundo suplente era o vereador, era o sindicalista José Lopes dos Santos, que estava em Curitiba, e também não se colocou em condições de ser detido, né? E um outro parlamentar que perdeu o mandato foi o deputado federal Renato Celidoni. O Renato Celidoni foi o primeiro deputado federal eleito por Maringá, em 1962, pela legenda do PTB. Depois de 1964, ele liderou a formação do MDB em Maringá. Era um homem moderado, conciliador, mas foi perseguido. Quando houve o AI-5, ele fez parte da leva dos parlamentares do MDB que perderam o mandato no início de 1969. Um outro fato que pode ser destacado diz respeito à agenda dos opositores da ditadura que foram assassinados pelo serviço de repressão. Em Maringá, nós temos um caso de uma família que se mobilizou durante 2 décadas para localizar os restos mortais de um dos seus membros, né? O fato não tem relação direta com Maringá, porque eles eram oriundos de Santa Catarina, então esse opositor à ditadura que foi morto pela repressão, ele não tinha vínculos com Maringá. Ele foi morto no norte de Goiás, onde hoje é o estado de Tocantins. No entanto, ele foi sepultado em sepultura clandestina e a família só conseguiu localizar os restos mortais na década de 1990. Toda essa busca foi coordenada pelos familiares que residiam em Maringá, que é a família do senhor João Preso, um grande empresário que teve uma vida pública destacada, foi candidato a prefeito, foi secretário do município, né? Então, eles só conseguiram localizar os restos mortais e promover um sepultamento digno 2 décadas depois.
Como foi o fim do regime militar no Brasil e em Maringá?
Foi uma ditadura de 21 anos, teve praticamente 4 períodos, e a ditadura começa a acabar numa operação desencadeada de cima para baixo pelos próprios militares no início do governo Ernesto Geisel. Eles chamavam de distensão. Algumas pessoas pensam que os militares promoveram uma abertura política. Não foi o que aconteceu. A distensão era uma volta organizada aos quartéis, quando eles consideravam que estavam bastante fortes e a oposição era bastante fraca. No entanto, essa agenda da distensão, ela foi confrontada rapidamente, porque em 74, pela primeira vez, o MDB demonstrou força eleitoral e ganhou as eleições ao Senado, que eram as principais eleições parlamentar de repercussão nacional, e o voto era majoritário. Então o MDB foi o grande vencedor da eleição de 74. E houve logo depois uma rearticulação crescente da sociedade civil em oposição à ditadura. O MDB foi o grande símbolo partidário dessa fase da política nacional, né? Mostrando força eleitoral e também capacidade de vocalizar a agenda da redemocratização do país. Esse crescimento eleitoral ele foi se confirmando em 78, em 82, mas a segunda metade da década de 1970 ela já é marcada pela ascensão da luta social no Brasil, portanto transformando a distensão controlada da ditadura num processo real de abertura política. Da segunda metade da década de 1970 em diante, então basicamente nos 10 anos finais da ditadura, houve uma crise econômica crescente. No final dos anos 1970, o país convivia com uma inflação fora de controle, chegando a 100% ao ano, com o serviço da dívida externa fora de controle. Em 1964, a dívida externa era de cerca de 3 bilhões de dólares. Na década de 80, ela foi multiplicada por 40, ela era de 120 bilhões de dólares. Então, portanto, economicamente foi um desastre o período da ditadura também. Então, quem viveu a época sabe, ou quem não viveu pode estudar, que havia uma crise econômica que combinava 3 fatores. A recessão, a economia não crescia, a hiperinflação, a inflação chegando a 3 dígitos, indo de 100 para 200% em pouco tempo, e havia o serviço da dívida externa fora de controle que estrangulava toda a economia. Então foi um período de grande crise econômica que se refletia também na crise política, já que o regime não tinha legitimidade das urnas e os governos só se sustentavam por medidas de força. Em contrapartida, a oposição crescia e aspirava a posições de poder, do poder federal, né? E em Maringá, isso acontecia também, porque o MDB ganhou as eleições para prefeito em 68, em 72, voltou a ganhar em 82, já como PMDB, e tinha uma força bastante respeitável na articulação da política local e na tradução dos grandes temas nacionais aqui para o nosso território, né? Foi um grande protagonista desse processo. A ditadura vai acabar em 1985, dentro do ritual do colégio eleitoral do voto indireto, que ela própria instituíra para não correr riscos de passar o poder para a oposição. Mas o que aconteceu? Nós tivemos, no início dos anos 1980, com o crescimento da oposição, uma agenda de abertura política. Em 82 houve eleições para governador e o PMDB, o MDB já transformado em PMDB, ele mostrou muita força, ganhando o governo de estados muito importantes, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro também a oposição ganhou com Leonel Brizola. Em 1984, houve uma grande campanha para que o Brasil tivesse eleições diretas já. Né? Em razão da crise, precisava de um governo legítimo, democrático, para atacar a crise. Mas o regime da ditadura ainda mostrou força para derrotar a emenda constitucional que implantava as eleições diretas, de modo que a sucessão ainda ocorreu dentro do colégio eleitoral. Só que naquela situação de crise, a oposição conseguiu dividir as forças governistas, formar um grande bloco e lançar candidatos viáveis dentro do colégio eleitoral. Na primeira vez que a oposição participou, com Ulisses Guimarães em 73, era uma anticandidatura, era uma candidatura de denúncia, mas ali entre 84 e 85, a articulação da oposição, ao dividir as forças governistas, conseguiu-se formar um bloco para dar sustentação e vitória ao candidato da oposição, que foi o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, e que teve como vice um dissidente governista, que era o senador José Sarney, que foi o vice do Tancredo Neves. Então a ditadura acaba em 1985, numa grave crise política, numa grave crise econômica e com uma herança pesada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e principalmente das violações aos direitos humanos que cometeu, com uma lista grande de pessoas assassinadas, uma lista maior ainda de pessoas torturadas, uma lista de pessoas que foram assassinadas e cujos corpos nunca foram devolvidos às famílias para que elas completassem o seu rito de luto, né? Que é um direito inalienável da condição humana. Né? E parte dessa agenda ainda persiste no Brasil, porque nunca houve uma apuração muito aprofundada desses crimes cometidos pelo Estado brasileiro naquele período. Avançou-se bastante na agenda da justiça de transição, especialmente com a Comissão da Verdade, mas há muitas coisas a desvendar e, principalmente, precisamos localizar essas pessoas que foram assassinadas, que são tidas como desaparecidas, e clamar para que haja justiça em relação a isso.
Que aprendizados ficaram deste período da ditadura?
A principal lição que nós podemos e devemos extrair dos 21 anos de ditadura está traduzida na consigna "Ditadura nunca mais". Em 1985, quando a ditadura acabou, houve a divulgação de um livro organizado pela Arquidiocese de São Paulo chamado "Brasil Nunca Mais". Ele queria dizer "Ditadura Brasileira Nunca Mais". Esse livro ele foi a primeira grande denúncia aos crimes cometidos pela ditadura e às graves violações cometidas contra os direitos humanos, né? Então, ainda hoje, a gente convive com esse passivo de mortes, de prisões arbitrárias, de tortura, de desaparição de corpos. Esse é um passado que não passou, do qual nós não podemos nos esquecer, mas ao qual nós não podemos voltar. Há pessoas, no tempo em que a gente vive, argumentando que na época da ditadura a vida era boa, que havia coisas positivas. Ora, mas não há nada de positivo durante uma ditadura. Tudo que de positivo que pudesse ser atribuído ao período da ditadura pode ser feito melhor democraticamente, com liberdades, com liberdade de organização, com liberdade de opinião, com a educação livre, com as pessoas participando, votando, escolhendo os governantes, com as pessoas participando dos sistemas de governança por dentro de conselhos, sendo consultados, podendo votar não apenas nas eleições regulares, mas também em consultas específicas que estão previstas na Constituição. Então não existe ditadura boa. A melhor ditadura é pior do que uma democracia fraca. As democracias são regimes imperfeitos e, por isso, elas precisam ser permanentemente aperfeiçoadas e são aperfeiçoadas mediante a participação da população. Então, cabe ao povo dizer o que é melhor para si e o melhor para o seu país. O passivo da ditadura é muito pesado, por isso nós podemos e devemos dizer com toda a convicção: ditadura nunca mais, democracia sempre.